Oi, gente, aqui quem fala é a Vivian e esse é o podcast Crime Scene. Sejam muito bem-vindos. Nesse podcast, nós falamos sobre casos de crimes reais e as minhas opiniões totalmente pessoais sobre cada um deles. O conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo sensível e recomendado para maiores de 18 anos, contendo relatos de extrema violência, abuso, entre outras coisas. Se você é menor de idade ou uma pessoa sensível a esses assuntos, eu não recomendo que você continue ouvindo. Mas, se você se interessa em ouvir sobre casos de crimes reais e algumas outras coisas, então fica mais um pouco. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Gente, eu tô super bem, eu tô de férias do meu trabalho, então assim, tô 100% sossegada na minha casa, lendo muito, ouvindo muito podcast de crime, vendo muita série, então assim, tô na melhor vida. Eu sei que eu publiquei só um episódio esse ano todo de 2022, o que me faz ser uma podcaster bem duvidosa, mas cá estou, porque eu gosto muito desse assunto, mas cá estou assim, quando dá, até porque isso é pra ser bom pra mim, não é pra ser uma obrigação, então é isso aí. Eu quero aproveitar pra mandar um beijão pra uma ouvinte muito, muito, muito fofa, que é a Renata Lara, o arroba dela é @eurenatalara, que foi lá na minha DM, lá no meu Instagram, falar que queria mais episódios meus, que gosta muito do conteúdo que eu trago aqui, enfim, então assim, eu tô fazendo esse episódio dedicado totalmente pra Renatinha, eu tô muito feliz, achei ela uma fofa, e é isso aí, gente, sem mais enrolação, bora pro caso de hoje. Caroline Crunch nasceu em 12 de julho de 2001, na Inglaterra, mas logo depois que ela nasceu, aos 8 anos, ela se mudou para a Grécia com seus pais para viver a vida lá. A Caroline era linda, ela gostava muito de praticar esportes e ela era apaixonada por kickboxing, e ela era faixa preta na modalidade e tinha um histórico de várias vitórias em competições. O nosso caso de hoje é bem recente, ele aconteceu em 2021 e foi mais um caso de feminicídio no mundo, né? Mais um pra conta dos inúmeros casos diários. Aos 17 anos, a Caroline conheceu Babis Nossa, o nome dele é muito diferente, gente. Anagnostopoulos. Mas eu só vou chamar ele de Babis porque Anagnostopoulos é muito difícil de falar. O Babis era um cara bem bonito, bem mais velho que a Caroline, né? 13 anos mais velho, pra ser mais exata. E ele era piloto de helicóptero e parecia, assim, ser um bom partido. Assim que a Caroline completa 18 anos, o casal logo oficializa pra todo mundo a relação dos dois, e logo os dois se casam. Eles fazem uma bela festa em Portugal em 2019, e depois do casamento, os recém-casados voltam pro país de origem, né, pra Grécia, e compram uma casa em Glicaera, que é um subúrbio no nordeste de Atenas. Alguns meses depois de casados, o casal já descobre que a Caroline tá grávida, o que deixa os dois muito felizes, muito animados com o novo bebezinho, mas infelizmente, logo no comecinho da gestação, a Caroline perde o primeiro bebê, o que causa alguns problemas mentais nela, que sofreu bastante com a perda, enfim, tem relatos de que ela fica bem incomunicativa, assim, ela não quer conversar com ninguém, ela fica mais fechadona, mais grossa com todo mundo, enfim. Logo depois, a Caroline engravida de novo, e no dia 3 de junho de 2020, a Caroline dá à luz a sua primeira e única filha, a Lídia. A Caroline e o Babs eram lindos, com uma linda bebezinha, eles moravam em um lugar bem legal, ele era piloto e parecia ser o melhor no que ele estava fazendo, os dois sempre tinham belas fotos em locais muito lindos, como Dubai, viagens para Portugal, o que reforçava como eles eram lindos e felizes e bem-sucedidos e feitos um pro outro, mas claramente, né, as aparências enganam. Quando Caroline tinha 20 anos, Babs 33 e a filha Lídia um aninho, no dia 11 de maio de 2021, às 6h15 da manhã, o Babs liga para a polícia local desesperado, dizendo que invadiram a casa dele e que ele precisava que a força policial fosse até a casa dele com urgência. Quando a polícia chega até a casa da família, a primeira cena já é bem chocante, porque o que eles veem é a cachorrinha da família, a Roxy, pendurada, sem vida na escada pela coleirinha dela. A cena do crime, à primeira vista, é bem real. A casa tá bem desorganizada, as janelas estão quebradas, a cachorra da família tá morta. Então, assim, realmente parecia que a casa havia sido invadida por violentos bandidos. Vasculhando a casa, os policiais sobem até o segundo andar e lá eles encontram Caroline sem vida na cama, deitada de bruços, né, inerte, enquanto a sua filhinha Lídia tá com as mãozinhas assim na mãe, mexendo no corpo da mãe dela, talvez tentando chamar a atenção da mãe desacordada, não sei, não tem como saber. E do outro lado tava o Babs. Ele tava algemado na cama, sentado assim no chão, com uma venda nos olhos e um esparadrapo na boca. E aparentemente chorando muito enquanto se debatia desesperadamente tentando se soltar. Só uma observação. Logo aí, dá pra perceber que esse cara é um sem noção, que tá super mentindo pra polícia. Porque como que ele ligou pra polícia? E logo depois que ele liga pra polícia, a polícia chega no local e ele tá vendado, amordaçado, amarrado. Em que momento que ele, sabe, ele se soltou pra falar no telefone e depois ele se amarrou de novo? O cara deu uma gafe gigantesca. Mas enfim, continuando. Logo as perguntas começam, né? E Babs explica que 3 homens com uma aparência de estrangeiros entram pela janela da casa com máscaras e armas, acordam Babs com brutalidade e o amarram ali. E a Caroline logo ao seu lado, enquanto eles perguntavam repetitivamente onde estava o dinheiro da casa. O Babs conta que ele explica, né, aos criminosos que eles tinham uma quantia de mais ou menos 10 mil euros guardados dentro de uma caixa daquele jogo Monopoly. E ele acha bem estranho como os bandidos estão com o semblante de que eles já sabiam que o dinheiro estava ali e sabiam a quantia exata. Ele achou que foi algo premeditado, que alguém tinha contado para os bandidos que ele tinha dinheiro na casa e por isso os bandidos invadiram. O Babs conta que os bandidos foram até lá, pegaram o dinheiro da caixa de Monopoly, né, mas o valor não foi o suficiente pra eles, então eles começaram a ameaçar a bebê com as armas pra conseguirem mais dinheiro, o que fez a Caroline se desesperar. Segundo o Babs, a Caroline gritava histericamente e aquilo foi irritando pra caramba os bandidos, que começaram a estrangular a Caroline pra que ela parasse de gritar. E eles estrangularam tanto, né, que acabou causando a morte de Caroline. Quando os bandidos vão embora, antes deles saírem, eles matam e penduram a cadela e depois eles somem da propriedade. O Babs percebe que eles saíram, então ele cuidadosamente consegue pegar o seu celular e ligar pra polícia. Logo depois que a polícia sai da casa do Babs e da Caroline, muitos repórteres já cercam a casa, o que logo faz a notícia se espalhar e rapidamente o caso toma uma grande proporção, um grande espaço midiático em toda a Grécia. Nos dias seguintes, o Babs aparecia na mídia nacional e ele se mostrava, assim, muito desesperado, se mostrava destruído, pedindo justiça pelo crime brutal contra sua família, arrasado com a perda do amor da sua vida, e ele até relata, abre aspas, "Não consigo descrever o que aconteceu. Eu espero que isso nunca aconteça com mais ninguém. Eu implorei aos ladrões para que eles não tirassem a vida da minha família." Fecha aspas. O crime foi tão chocante para todo mundo ali na Grécia que todo mundo queria saber quem eram os assassinos, tão cruéis, que fizeram tão mal, né, pra uma família tão boa, e assim, a Grécia toda, Atenas toda, queria justiça por aquela família. A polícia, muito dedicada a descobrir os autores do crime, ofereceu 300 mil euros de recompensa a quem tivesse informações verdadeiras sobre os assassinos. Na investigação, a polícia até recebeu uma denúncia, né, uma denúncia anônima, e esse denunciante falou que ele tinha visto um rapaz com as características que o Babs passou, que o Babs escreveu, que era estrangeiro e que podia ter sido esse cara que cometeu o crime, enfim. A polícia foi verificar se realmente era ele e ele era um estrangeiro que batia com as características que o Babs tinha descrito, né? Mas o rapaz tinha um álibi e foi confirmado que ele não estava nem perto ali da região quando ocorreu o crime, então ele logo foi dispensado. No próximo mês que se seguiu, o Babs deu muitas entrevistas falando o quanto ele estava abalado, o quanto ele estava mal e como os 3 estrangeiros haviam destruído a família dele. Logo, o laudo pericial da morte da Caroline saiu e as investigações foram para outro lado, né? Os investigadores perceberam que o corpo da Caroline não tinha nenhum sinal de violência, coisa que seria muito comum se ela tivesse sido atacada por ladrões mesmo, né? Ela teria se debatido, se machucado, provavelmente as cordas vocais dela estariam machucadas de tanto gritar, ela teria lutado com os infratores, enfim, mas não. Ela não tinha nenhum sinal de luta e o DNA nas unhas eram apenas da sua filha e do seu marido. Nesse meio tempo, né, do laudo pericial, as suspeitas já caíam totalmente em cima do Babs, porque eles encontraram na casa o diário da Caroline. E no diário, a garota contava como o relacionamento dela com o marido era conturbado, como fazia mal pra ela, enfim. A gente não tem totalmente exposto, né, o diário dela. Vazaram só algumas citações do diário, mas a própria polícia da Grécia não liberou, assim, nos autos, enfim, pra todo mundo ver publicamente o diário dela, porque parece que tinham outros relatos muito mais íntimos, outros relatos mais intensos, assim, das situações que ela foi passando na vida normal também, mas muitos relatos com o Babs abusando dela, enfim, e a polícia preferiu não divulgar. Ela descrevia no diário dela com detalhes, né, episódios de discussões e até de violência que ela sofria.
Dezembro de 2019. Briguei novamente com o Babs. Dessa vez foi sério. Eu xinguei e ele arrombou minha porta. Tudo que eu queria era só que ele me perguntasse como eu estava quando acordei, porque eu estava fraca. Eu estou pensando em ir embora. Acho que eu vou pra casa da minha irmã. Eu não sei mais se eu posso continuar com o Babs. É que eu amo muito e não posso deixá-lo, embora esse relacionamento me machuque. Eu gritei com ele e disse que não quero o nosso bebê. Não estou bem, mas sei que jamais faria mal ao meu bebê. Meu amor pela minha filha é mais forte que tudo no mundo. Julho de 2020. Hoje minha filha Lídia faz um mês de vida. E hoje também foi o dia que eu disse ao Babs que eu quero ir embora. Eu me sinto péssima. Eu disse a ele que antes de engravidar eu já estava pensando em deixá-lo. Mas depois que eu engravidei, fiquei com ele para que minha filha não crescesse sem os pais. E que essa tentativa não deu certo. Eu só quero ir embora.
Além das declarações da Caroline no diário, que já deixavam, assim, o principal suspeito mais suspeito ainda, porque sempre o principal suspeito é o marido, esse, então, tava, assim, 100% suspeito. E também tiveram outras pistas essenciais pra desvendar esse crime. Uma das pistas é que o telefone da Caroline estava sendo usado no momento em que supostamente os assaltantes estavam na casa. O que parece bem estranho, né? Porque se você tá em posse do teu celular, por que que não chamaram a polícia então ali na hora mesmo, né? A terceira pista é que segundo o celular de Babs, que estava conectado no seu smartwatch, o Babs não estava parado e amarrado durante o roubo, enquanto os ladrões matavam a sua amada na frente dele. Pelo contrário, o relógio apontou que ele andou pela casa toda durante todo o tempo em que ele relatou que estava ocorrendo o crime. Outra pista muito importante é que às 1h20 da manhã, os cartões de memória das câmeras de segurança da casa foram removidos. E esse horário antecede o roubo. De acordo com o Babs, o roubo aconteceu só umas 2 horas depois. Então, quem tava tirando 2 horas antes os cartões de memória das câmeras, sabe? Bem, bem suspeito mesmo. No dia do crime, a Caroline tentou também reservar um quarto de hotel para ela e para a filha, na cidade mesmo. O que é também uma pista bem grande, né, bem relevante, de que aquele dia seria o último dia, o ponto final na relação conturbada dos dois. A pista talvez mais significativa do caso é que durante a perícia, né, no celular da Caroline, o aplicativo do seu smartwatch apontou que a Caroline não apresentava batimentos cardíacos horas antes do suposto roubo acontecer. Às 3h58 da manhã, o aplicativo mostrava que a Caroline estava em sono profundo e 7 minutos depois, às 4h05 da manhã, o aplicativo sinaliza taquicardia, o que dá a entender que a Caroline passou por algum estresse. Então, provavelmente, esse foi o horário em que ela foi atacada. E 6 minutos depois, às 4h11 da manhã, o aparelho não mostra mais nenhum batimento cardíaco. As gravações das câmeras de segurança mostram que às 00h25, o Babs está na sala mandando mensagem para Caroline, que está no andar de cima. Às 1h20, os cartões são removidos das câmeras, como eu já tinha dito, e nas próximas horas, os dois trocam mensagens totalmente exaltados e se ofendendo, enfim, totalmente abusivos um com o outro. Às 4h05, o aplicativo mostra os batimentos de Caroline muito acelerado e às 4h11, o relógio aponta a parada dos batimentos cardíacos da Caroline. Às 6 da manhã, o Babs liga para a polícia pedindo ajuda. Nessa altura da investigação, a polícia já identificou, né, que o assassino da Caroline, na verdade, era o seu marido, que tentou arquitetar o crime perfeito, mas ele falhou miseravelmente em diversos pontos e foi até, assim, ofensivo o tanto que ele subestimou a capacidade policial de descobrir quem era o real assassino quando ele deixou tantas brechas, tantas pistas, tantos pontos soltos, né? O Babs é detido, então, pela polícia durante a cerimônia em homenagem à Caroline, que ocorria no dia 17 de junho. Cerimônia essa em que foram feitas várias fotos do Babs, e o Babs estava com a filha no colo, muito abalado. Também tem fotos dele abraçado com a mãe da Caroline e lamentando a morte da amada esposa. Então, ele é levado até a delegacia, né, para prestar depoimento. Depois de 8 horas de interrogatório, depois de todas as provas serem apresentadas a ele, o mesmo se vê, né, sem saída e confessa que ele foi realmente o assassino de Caroline Crunch. Ele confessa que os dois tiveram uma briga bem feia, porque ela disse que estava indo embora com a Lydia, filha do casal. Então ele ficou muito nervoso e sufocou ela com um travesseiro de forma covarde enquanto ela estava dormindo. Depois, para tentar encobrir o assassinato, ele simulou o roubo e ainda matou a cadelinha da família, porque, segundo ele, as pessoas sentiriam mais pena ainda por ter um animal morto na cena do crime. Então, ele encheu a banheira e afundou a cadela, né, até ela morrer afogada, para dar mais realismo na história dele. Depois disso, a Lydia estava chorando muito e pedindo pela mãe, então o Babs simplesmente coloca a bebê ao lado do corpo sem vida da mãe, onde a bebê se acalma e lá fica até a polícia chegar. O motivo dele foi que ele fez isso porque ele não queria perder a guarda da filha dele, ele estava desesperado que a Caroline ia embora com a filha dele, e a filha dele era tudo que ele mais amava no mundo, então ele agiu por impulso e matou a sua esposa. O Babs é preso e é acusado de homicídio premeditado, abuso animal, engano de justiça e mentir às autoridades. Passado 5 semanas de julgamento, o Babs é considerado culpado de todas as 4 acusações. Durante o julgamento, o Babs admitiu ter assassinado, né, a companheira dele no calor do momento ali, e o Tribunal de Atenas condenou o Babs à prisão perpétua e a mais de 11 anos e 6 meses pela morte da cadelinha Roxy e por deliberadamente tentar corromper o curso da investigação. Além da pena de reclusão, né, o piloto vai ter que pagar uma multa de 21 mil euros. Segundo a procuradora Eugênia Statopoulou, espero que eu tenha dito certo, o Babs matou a sua esposa a sangue frio, cobrindo a boca dela com a mão, colocando um travesseiro no seu rosto e deitando, né, em cima dela, provocando uma morte com tortura, porque ela não morreu na hora e demorou cerca de 5, 6 minutos até o fato acontecer realmente. Outro depoimento importante no julgamento foi o depoimento da terapeuta da Caroline, a Helene, e ela disse que a Caroline ia regularmente às consultas quando as suas visitas pararam repetidamente. E isso foi logo quando a Caroline começou a notar que o marido ficava ausente todos os domingos, e ela começou a suspeitar que ela estava sendo traída. E essas suspeitas de infidelidade levaram a várias brigas, e ela afirma que foi um momento crucial, porque a Caroline começou a afirmar nas sessões que ela estava com muito medo do seu marido. Os advogados de Babs pediram para que a pena fosse mais branda para ele, né, mais curta, porque ele estava sendo um detento modelo até agora e ele nunca tinha sido acusado de nada até então. Ora, né? Nunca foi acusado de nada, mas assim, só matei a minha esposa e a cachorra da família. Só, tranquilo, assim, por favor, vamos diminuir a pena aí. Os advogados até tentaram convencer a todos de que aquilo foi um belo romance que acabou em uma tragédia, mas assim, todas essas testemunhas ali estavam afirmando que ele era controlador e que o relacionamento dos dois não era tão belo assim, então não deu muito certo essas afirmações aí dos advogados. Hoje, o Babs cumpre pena em Atenas, mas eu não consegui encontrar em que presídio ele tá. Bom, gente, então, esse é o caso de hoje. É um caso bem triste que eu encontrei pesquisando na internet. É um caso bem recente também e que, com certeza, deve, assim, mexer muito ainda com o público da Grécia, né? Que vivenciou isso mediaticamente tão de pertinho. E parece até que o caso, quando descobriram que era o Babs, o assassino, eles suspenderam, até cortaram por um momento a partida de futebol que tava passando na hora lá, que era tipo, sei lá, uma Copa do Brasil. Para passar a notícia de que o Babs tinha assassinado a esposa e que estava sendo preso, enfim, então foi algo bem grande ali, né? Foi algo bem grande para a Grécia e algo que mexeu com toda a população e que teve grande impacto midiático ali. É um caso bem triste, como eu já disse, e tomara que o Babs, não consigo falar sobre o nome dele, tomara que o Babs pague tudo que ele precisa pagar, sabe? Que ele não saia tão cedo assim da prisão como a gente vê em muitos casos. O caso em si me lembra muito do livro da Gillian Flynn, O Garoto Exemplar. Eu acho que é um livro que muita gente conhece, mas se vocês não conhecem, gente, leiam esse livro é muito bom e lembrou muito, só em partes, é claro, né? Quem lê o livro vai perceber do que eu tô falando e quem já leu também vai saber do que eu tô falando, mas essas partes, mais do diário da Caroline e do Babs sempre aparecer na mídia como um pobre homem que tá sofrendo pela morte da esposa, sabe? Me lembrou muito esse livro incrível, que eu deixo de indicação aqui pra vocês, porque foi um grande livro de uma grande autora que me fez gostar muito de livro desse gênero, né, de thriller. É isso aí, gente. Muito obrigada por vocês ouvirem até aqui esse episódio. E eu quero deixar um último recado, que o meu IG, o meu Instagram do Pod, que era @podcrimcine, foi excluído pelo próprio Instagram. Eles falaram que eu tava infringindo direitos autorais e eu não sei que direitos autorais eu tava infringindo. Eu até desconfio que seja por eu postar a foto do rosto, né, das vítimas, dos casos, mas enfim, eu não tenho ideia do que foi. E eu também não tenho mais aquele user. Então eu deixo aqui pra vocês na descrição do episódio, né, o outro user que eu uso, que é o meu Instagram normal, que vocês podem me chamar lá, podem conversar comigo sobre os casos, podem conversar de outras coisas se vocês quiserem também, só apareçam lá na minha DM, e é isso aí. O arroba é @vreadingbooks, eu vou deixar escrito aqui pra vocês, e espero que vocês apareçam por lá. É isso aí, gente, beijo, beijo, e até o próximo episódio. Tchau!